extremamente desagradável. É mais forte do que eu.
Com o apoio do campeão dos arranjos de telefones, iServices.
Exatamente. Hoje é um dia feliz para muitos portugueses, como a Ana Galvão, mas triste para uma classe profissional em particular. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta.
Os médicos?
também. Acredito que depois de 14 meses à beira da exaustão estejam ligeiramente preocupados com o que viram ontem.
Pois.
O único médico que não pensa nisso é o Frederico Fernandes. Mas é só porque esta hora ainda não acordou, não é? Depois quando acordar logo se preocupa. Mas eu na verdade estava a pensar noutra classe, que é a dos humoristas. Mesmo que sejam os humoristas de bancada, assim, os amadores.
De varanda, humoristas de varanda.
Sim. É que durante duas décadas fizeram-se piadas do género. Quando o Sporting foi campeão a última vez, o primeiro-ministro ainda era o Durão Barroso. E nos tops da rádio passava isto. This is
Nickelback.
Há coisas que não deixam saudades.
Não.
Agora, todo este património de piadas parvas é destruído, incinerado mesmo. O máximo que podemos dizer nos próximos tempos é: lembras-te quando o Sporting foi campeão? O primeiro-ministro ainda era o António Costa e na rádio passava Ed Sheeran. Ah, pois, foi o mês passado. Perde toda a graça, não tem impacto.
Pois é.
Até vou estranhar se o resumo desta época gloriosa do Sporting não for narrado pelo Gabriel Alves.
Desde a jornada 14 que foi primeiro, só uma vez segundo, à 22ª. Este trajeto regular de um campeão em pontos, em golos, um espetáculo num campeonato, se projetou ao nível dos golos.
Estou nostálgica, confesso.
Ao nível dos
golos. O Sporting, só para ganhar a mais importante das competições nacionais, resolveu deitar por terra uma série de referências vintage como esta.
A comitiva sportinguista seguiu de imediato para Alvalade, onde 50 mil já faziam a festa. Pedro Sousa Tavares, CNL.
Para com
CNL.
Isso.
CNL.
O canal Notícias de Lisboa, eu lembro-me disso.
Antes de interromper este longo jejum, o Sporting tinha sido campeão em direto no CNL. Agora foi na CMTV. O mundo está de facto a mudar para pior. Por falar em jejum, o Sporting, no fundo, foi pioneiro desta moda do jejum intermitente, não é? Que agora toda a gente faz.
Está em forma, está informíssima.
Só que começaram por uma versão com pouca intermitência, não é? Papas um ano, esperas 18 ou 19. Papas outra vez, basta, por isso é que são super elegantes. Mas vamos a mais uma daquelas recordações que vão desaparecer para sempre.
Os milhares de adeptos do Sporting aqui presentes na Praça Sónia.
Na Praça Sony. E a seguir foram visitar o Pavilhão do Futuro com o Gil. Sim, sim. Sabem quem é que eu encontrei nestas imagens da Praça Sony?
Quem?
Vou partilhar. Paulinho Coelho, no palco.
Sim. Ele foi no autocarro.
Só há uma coisa muito curiosa que ele vai ter que me explicar. É que estava com uma camisola parecida com a que eu tenho hoje, encarnada e branca. O que é que lhe terá acontecido?
Olha, se calhar era uma promessa.
Para estar naquela festa com uma roupa estilo Atlético Madrid.
Muito sportingista, de facto.
Depois perguntamos-lhe. Bom, mas o momento mais vintage que eu encontrei a respeito do Sporting foi este. O momento em que o plantel campeão é presenteado pelo patrocinador da prova.
Pedro Barbosa, esta distinção para o clube faz justiça à vitória do Sporting no Campeonato Nacional?
Sim, julgo que sim. Afinal, o campeonato não se decide não só o jogo, nem com desempenho individual, mas sim com o esforço toda a equipa ao longo de muitas jornadas.
Muito bem. A LG Electronics tem o prazer de oferecer ao Sporting e à equipe do Sporting este televisor retroprojeto.
Ui!
Um televisor retroprojetor. Que moderno. Uau. E aposto que nesta altura ofereceram também um Walkman a cada um.
Discman.
Acho que já era Discman.
Foi quando lançaram
os Discman.
Ok. E o leitor de VHS ao Augusto Inácio. Bom, e por falar em Augusto Inácio, e outra bela tradição dos anos 90 que se foi perdendo foi esta.
Inácio, vai entrar no banho agora? Hoje há melhor no meu fato. Agora tenho que ir de fato treino para baixo. Inácio, vamos lá então entrar na festa. Que eles matam, vamos entrar na festa. O Inácio está de cuecas e toalha. Inácio, vamos entrar na festa. O Inácio, aí vai o Inácio para o banho.
Aí vai o Inácio.
Era certo e sabido, título de campeão de anos 90, final de anos 90, era sinónimo de 20 e tal homens de slips brancas, que era o que se usava na altura, aos pulos no balneário. Agora há muito menos nudez, não é? Estamos a ficar mais púdicos. Ainda ontem encharcaram o Ruben Amorim, mas na sala de imprensa.
Vestido.
Sim, todo vestido. Ora, o único sítio em que faz sentido tomar banho vestido é nos reality shows, não é? Que eles tomam dos que fazem bem. Bom, o Ruben A, não é? Ruben Amorim, infelizmente, não é concorrente, portanto, não faz sentido. Agora, há que dizer, deparei-me com coisas que não mudaram rigorosamente nada. Por exemplo, a voz que ouvimos há pouco a entrevistar o Inácio era a do inconfundível Nuno Luz. E a voz que se segue é a do não menos inconfundível Rodrigo Guedes de Carvalho.
O Sporting é de facto impagável, gosta de fazer as pessoas sofrerem até à última. Foi o que fez Augusto Inácio com os telespectadores do Jornal da Noite, mas afinal, neste momento já está sentado em Espinho, o homem do título.
Ah, já era muito chato.
Já na altura dava sermões às pessoas. Há coisas que não mudam mesmo. Neste caso, ao treinador campeão por ter chegado atrasado. Sim. Faltou aparecer ontem nos ecrãs. Este podia ter sido uma ideia. Apareceu o Rodrigo Guedes Carvalho ontem naqueles ecrãs gigantes que instalaram à porta do estádio a dizer:
aos vossos avós foi-lhes pedido para irem à guerra. A vocês pedem-vos para ficar no sofá. Tenham noção.
Tenho
um bocadinho de falta não ontem. Aconteceu. Mas no espaço destes 19 anos não foram apenas os jornalistas a ficar na mesma, tirando uns cabelos brancos a mais, vá. Também há tradições leoninas que se mantêm.
E há uma outra coisa insólita, Inácio. Você é um caso raro de um treinador adjunto que ganha um campeonato.
No fundo é como o Ruben Amorim, não é? Também passou mais de meia época como adjunto ou como estagiário, ou lá o que era,
sim,
não,
pois,
não era treinador principal.
Não conseguia ter
não
um
tinha
título.
O curso.
Pelos vistos, está encontrada a receita para quebrar longos jejuns. Treinadores principais, nunca. E por isso é que o Jorge Jesus não conseguiu. Ele andou tão perto, não é? De ganhar pelo Sporting e não deu. Bom, outro clássico das festas sportinguistas é a presença de um certo adepto por quem os anos parecem não passar.
Para já, lá em cima, enquanto não chegam os jogadores, continua o Pedro Martins.
Muito bem, Cláudio, e acompanhado por um verdadeiro sportinguista, um leão de coração, Eduardo Barroso. Ele sofreu durante toda a época pelo seu Sporting, está a fumar o habitual charuto. Penso que esse charuto não foi guardado para esta noite.
Não, este já é o terceiro charuto da noite.
Ei, que voz tão clássica.
Isto foi só para assinalar que mais espantoso do que este título do Sporting é Eduardo Barroso ainda estar vivo e de saúde a fumar 3 charutos por noite.
Não, mas espera aí, se calhar só fuma quando o Sporting é campeão.
E aí está tranquilo.
É capaz de ser isso. E é uma boa forma das pessoas se manterem saudáveis, não é? Portanto, álcool, tabaco, café, bolas com creme, só quando o Sporting for campeão.
Então, mas espera aí, nós agora vamos ser todos os anos.
Isso também é uma tradição do Sporting. Acham sempre, que a partir dali é sempre. Vão rumo ao bi, ao tri, ao tetra e ao penta. E tu não estás sozinha nesta crença.
Para a equipa toda do Sporting, por ter uma irreverência, inacreditável. E nós não chegamos para o ano, já fomos este, é para o ano.
Pois nenhum palavrão, porque tem mesmo tempo. Bom, ao mesmo tempo há esta sofisticação, é, que os outros clubes não têm, são de facto diferentes. No Porto dizem que a equipa foi top, no Benfica que foi o maior, e no Sporting dizem que teve imensa irreverência. Ouça, foram super disruptivos. O que seria não ganharem nos próximos 50 anos seguidos? Mas ontem ouviram-se coisas bem mais absurdas do que esta.
Há aqui uma placa muito interessante que diz invicto, e é o que o Sporting é esta época. Portanto, o Sporting está invicto no campeonato e quebrou vários recordes. Esta tarja quer dizer muita coisa, não é?
Eu tenho muita coisa a dizer.
Não, a tarja, invicto.
Sim, a tarja tem muita coisa a dizer, não só pelo Sporting, como pela nossa empresa.
Nós somos campeões!
Eu acho que vai ser muito difícil, se quiser falar.
Não, eu quero falar. Nós baseámos muito no Sporting este ano, não só pela comitiva do Sporting, tanto como nós, a nível ambiental, por lutar pelo mundo melhor, um mundo sem poluição, um mundo por mais energias renováveis.
Isso é muito bonito.
Isso.
Olha, gostei muito.
Tanta coisa.
Isso é muito bonito. Este senhor viu aquela multidão toda no Marquês de Pombal e pensou: espera lá que eu já te digo, vou, mas é para a primeira fila, ali mesmo junto às grades, com a minha tarja a dizer invictos, para fazer publicidade à minha empresa. Bem pensado. Só não se lembrou de um fator, que é aquele fator de: está um barulho infernal, não se ouve nada, homem, fale mais alto.
Bem, Joana, mas uma coisa foi definitivamente diferente este ano, é que os adeptos não puderam entrar no estádio.
Sim, para alguns isso foi novidade, mas para este adepto não. Este senhor já no ano 2000 ficou de fora do estádio Vidal Pinheiro, segurando numa figura de Nossa Senhora de Fátima.
E ficou lá até agora, 19 anos, a segurar
é
nesta figura.
Repara.
O Sporting ganhou porque o senhor acreditou em Nossa Senhora de Fátima. Fátima é justiceira e fez justiça. Só por isso. E levou a Fátima para o jogo. A polícia disse que era um instrumento contundente, coisa parecida, que Fátima era contundente e não deixou entrar. E eu prometi Fátima que metia lá dentro. E como a polícia não deixou entrar, eu fiquei com Fátima cá fora. E foi muito melhor, acredito.
Claro, Fátima... não ia deixar a senhora sozinha.
Claro. Fátima é contundente, é provavelmente a melhor frase que vão ouvir hoje, não é? Portanto, este senhor acha que foi responsável pelo título de 2000, não é? E desta vez quem terá sido o grande obreiro?
Quem será?
Provavelmente aquele indivíduo que veio a pé de casa até ao Marquês.
Mas veio de muito longe, coitado.
Mais ou menos.
Boa noite, vem de onde para esta festa?
Massamá.
Até pertinho, não é?
Mais ou menos.
Vim a pé.
Tomar!
É tipo, é promessa? Promessa?
Não, é convicção, é esforço.
Foi a pé de Massamá até aqui?
Dedicação, devoção e glória.
E vai voltar a pé também?
Não.
Não, calma, que eu estou louco, mas também não sou parvo, não é? Para trás a pé, esforço, dedicação, não sei o que, e glória, mas só até certo ponto. Agora desembolso 25 euros e apanho um Uber.
Extremamente desagradável, quem me manda ser assim?
Com o apoio de iServices, reparação na hora do seu smartphone, tablet e MacBook, saiba mais onde em iServices.pt.